Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com a co-host do Fronteiras, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba. Tudo bem, Maria Cláudia?
Tudo bem, Adolfo. Muito feliz aqui, né, com mais uma entrevista no podcast.
É, e hoje com uma pessoa que a gente chegou a conhecer pessoalmente, né? Que é
Sim.
O Rodrigo Santos. É só explicando o contexto, o que aconteceu o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação 2022 aqui na UTFPR Curitiba, né? E o Rodrigo Santos participou. E ele é professor do Departamento de Informática Aplicada, o DIA, gostei muito dessa sigla, né, DIA, professor efetivo e ex-coordenador de 2019 a 2020 do Programa de Pós-Graduação em Informática, PPGI, da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E lá na Unirio, o Rodrigo lidera o grupo de pesquisa em Engenharia de Sistemas Complexos, entre outras coisas, né? Então, Rodrigo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem algo a complementar nessa sua apresentação?
Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Nós estávamos conversando há pouco nos bastidores, né? Antes de começar a gravação. Então, gostaria de agradecer ao Adolfo, Maria Cláudia, Danilo e todo o time, o Léo também, né? Estava copiado no convite. Tenho grande admiração pelo podcast de vocês, acho que é uma iniciativa super importante para a nossa área, para uma atualização rápida e, ao mesmo tempo, trazer um certo aspecto informal, né, para que a gente possa conversar sobre assuntos não só da academia, mas também da nossa jornada acadêmica, né, que passa um pouquinho do dia a dia. Complementando um pouco da apresentação, eu sou professor da Unirio, eu fiz o meu doutorado, meu mestrado pela COP-UFRJ, em Engenharia de Sistemas e Computação. Passei uma temporada na University College London durante o meu doutorado com o professor Anthony Finkenstein, onde eu pesquisei um pouquinho lá no grupo dele com a parte de requisitos, né, em ecossistemas de software. Fiz um pós-doutorado também na COP, antes de me tornar professor efetivo na Unirio. Uma outra coisa interessante que eu também destaco é que, ao longo da minha jornada de pós-graduação, eu também atuei em consultoria e treinamento na Fundação Coptec. Quase 10 anos trabalhando com indústrias, né? Então isso foi muito importante para a minha formação. Então poder trabalhar tanto na academia como na indústria ajudou bastante a solidificar alguns conhecimentos no tema que eu tenho atuado aí pelos últimos 15 anos, né? Que é ecossistemas de software. Além disso, eu estou como vice-coordenador atualmente da Comissão Especial de Sistemas de Informação da SBC, fiquei 3 anos como coordenador. Hoje passei o bastão para o Aldrin Fontão, né? Que também já esteve aqui em outro podcast. E estou em outras comissões especiais da Sociedade Brasileira de Computação, a Comissão Especial de Jogos e Entretenimento Digital, a Comissão Especial de Engenharia de Software, e também como membro efetivo do Grupo de Educação e Computação, Grupo de Interesse em Educação e Computação, GI, também da SBC. E as minhas áreas de atuação são ecossistemas de software, sistemas de sistemas, que é uma outra perspectiva que a gente tem para engenharia de software e sistemas intensivos em software, e educação e computação, que é um tema que eu pesquiso, investigo desde a graduação, ainda na iniciação científica, então sempre estou fazendo alguma coisa para ensino de programação, de conceitos de engenharia de software. Então, basicamente, é isso que eu queria complementar para dar um panorama aí dessa minha atuação.
Agora, Rodrigo, vamos conversar sobre alguns dos conceitos básicos relacionados ao tema de hoje, que é ecossistemas de software na indústria. Você pode começar explicando para a gente o que é que são ecossistemas de software? Que eu faço parte da comunidade da linguagem de programação Elixir, e o pessoal usa muito esse termo para representar todos os softwares, bibliotecas, ferramentas relacionados à linguagem de programação Elixir. Então, assim que uma comunidade que eu conheço se refere ao termo ecossistema. Mas qual é a definição, digamos assim, já que você é um acadêmico, qual é a definição acadêmica de ecossistemas de software?
Bom, Adolfo, é uma ótima pergunta, né? Na verdade, nos anos 2000, alguns materiais se referiam a ecossistemas de software de uma maneira mais ampla, voltada mais para o contexto de redes de produção de software, fornecedores relacionados com clientes, e isso foi mudando ao longo do tempo, né? Então, em 2003 mesmo, teve um livro do Messerschmidt e Zypersky, até um dos pesquisadores da área de componentes de software. E eles descreviam um pouco dessas relações na indústria, principalmente inspirado na reutilização de software, a emergência dos conceitos da área de arquitetura, modularização, né, os refinamentos naquela época. E mais para o final dos anos 2000, tanto o Slinger Jansen como o Ian Bosch foram dois pesquisadores que publicaram os primeiros artigos acadêmicos na Conferência Internacional de Engenharia de Software, na Conferência Internacional de Linha de Produto de Software, trazendo um pouco desse viés que a gente está entendendo hoje como o mais apropriado para a área. Então, só para voltar um pouquinho no tempo para explicar melhor esse conceito, nos anos 90 para os anos 2000, havia uma grande preocupação em se criar, de repente, um canal de distribuição para que as empresas pudessem comprar os componentes de software e depois os serviços, né, no sentido de ampliar a reutilização, né? É óbvio que a linha de produto de software é uma área que veio trazendo essa intensificação da reutilização, mas ela ainda estava restrita ao contexto organizacional. Quer dizer, a produção fechada. Em algum momento, com a globalização, com as empresas expandindo, se pensou mais nesse contexto aberto: como é que eu posso abrir a plataforma para que outros desenvolvedores externos possam contribuir? Então, alguns estudos aconteceram, a própria Carnegie Mellon University fez um estudo nos anos 90 sobre esse potencial do mercado de componentes, mas não se falava muito em como operacionalizar isso. As fronteiras estavam fechadas, ou seja, os produtores, os desenvolvedores poderiam criar seus componentes de software, seus serviços, publicar em algum lugar e as pessoas, os outros desenvolvedores consumirem para construir aplicações, né? E aí começou-se a entender nos anos 2000 que havia uma cadeia interna de produção de componentes, não era só a relação entre o cliente e o fornecedor, que é o que a indústria de software, né, a gente entende, vamos dizer assim, qualquer pessoa consegue captar essa ideia, mas havia uma cadeia ali por dentro, onde tem desenvolvedores criando pedaços, outros consumindo esses pedaços para produzir pedaços maiores e outros integrando isso para gerar a solução para o cliente. Então a gente começa a problematizar um pouco essa cadeia de produção. E é claro que para você dar visibilidade a esses pedaços, né, a gente precisa ter um canal de distribuição, ter um repositório ou, como alguns preferem utilizar, a biblioteca, que é um conceito mais amplo para produtos já finalizados. Onde as pessoas podem buscar isso e criar suas aplicações. E aí, no final dos anos 2000, depois dessa discussão um pouco que se deu aí na reutilização de software, principalmente, de haver a gerência dos artefatos, tentar abrir esse núcleo de artefatos na linha de produto para a comunidade contribuir, aparece ecossistemas de software. E o conceito que a gente tem mais utilizado é ter uma noção de plataforma tecnológica central que interage com o mercado distribuído de software e serviços, e que envolve desenvolvedores externos. Então, o termo ecossistema é um sistema que evolui naturalmente, sem tanto controle, sem tanta intervenção. Então, se a gente for olhar para alguns exemplos, né, o iOS, o Android, SAP, Eclipse, Portal de Software Público Brasileiro, em algum momento você tem alguma empresa ou algum consórcio que dá sustentação a essa plataforma, mas ela contém um core, um núcleo e uma interface que permite a integração e a participação de desenvolvedores externos, que essas empresas não contratam, né? E se elas tivessem que contratar para produzir todas as soluções, isso seria inviável, né? Então, se eu pudesse voltar um pouquinho na história para explicar o conceito aí ao longo dos anos 2000, acho que seria essa a noção. Essa noção é muito voltada para o que o Slinger Jansen tem pesquisado, né? Uma coisa mais mercado, tanto que nós temos a International Conference on Software Business, o ICSOB, que é um evento voltado para entender o software como um negócio. E a própria noção de ecossistema de software também ela tem raiz no ecossistema de negócio, que o pessoal de Harvard já tinha falado um pouquinho nos anos 90, no início dos anos 2000, e a gente hoje consegue enxergar naturalmente alguns aplicativos como Airbnb, Uber e tantos outros que trouxeram negócios tradicionais para o meio digital e começam a se fazer uma série de alianças com outras empresas. Então, o que acontecia na área de economia, de administração, a gente veio trazendo para o software e fortalecendo esse aspecto mais aplicado da indústria, né, das plataformas terem aí um negócio por trás, né? E numa outra dimensão, o Ian Bosch, que é um outro pesquisador da área, ele já é mais, no lado, ele está voltado ao lado tecnológico, tanto que os primeiros artigos dele trazem um paralelo de linha de produto e ecossistema como sendo um próximo passo, né? Inclusive, depois eu vou comentar mais um pouco sobre isso. E o Bosch tem uma grande preocupação com a arquitetura, né? Como é que você desenha essa plataforma para você garantir alguns aspectos como estabilidade, segurança, principalmente com a participação de desenvolvedores que você não necessariamente terá um vínculo formal, né? Então, difere um pouco da rede de produção de software tradicional. Então, o diferencial de ecossistema é essa possibilidade de você abrir o desenvolvimento para terceiros, sem tanto controle.
Certo. E já que o tema é ecossistemas de software na indústria, há alguma diferença entre os ecossistemas de software na indústria e ecossistemas de software no software livre?
Uma ótima pergunta, Maria Cláudia. Na verdade, quando a gente pensa em ecossistemas de software na indústria, a indústria está compreendendo todos os diferentes tipos, né? Inclusive de software livre, de open source. Então, a própria comunidade tem discutido três grandes tipos, né? A gente tem o ecossistema de software aberto, Open Source Software Ecosystem. Por exemplo, a NPM, RevGems, é uma coleção de projetos que compartilham características em comum e desenvolvedores em comum. Então, tem vários projetos sob um determinado domínio, e você tem desenvolvedores contribuindo entre esses projetos, e há a possibilidade de desenvolvedores entrarem e saírem, desse ecossistema, né? Então, essa é a nossa noção do ecossistema de software aberto. Um segundo tipo é o ecossistema de software proprietário, que tem um aspecto mais fechado. Algumas grandes empresas, né, a gente, vamos dizer, como por exemplo a SAP, você cria aliança com braços locais, né, com as filiais que vão suprir demandas específicas. Então, por exemplo, você tem um modelo de partnership. A SAP, ela sabe quem são os consultores, quem são as empresas que estão provendo serviços em nichos locais. Mas quando você tem um grande cliente, uma grande demanda, a própria matriz é que vai resolver. Então, tem todo um modelo de governança. E é mais fechado, mais controlado, por isso que a gente chama de software proprietário. O software proprietário também pode estar relacionado com alguns ecossistemas de software em empresas brasileiras. Nós temos grandes empresas aqui, sejam públicas ou privadas, que elas adquirem ferramentas, adquirem soluções, usam tecnologias de diferentes fornecedores, grandes fornecedores internacionais, e quando essas grandes empresas elas começam a juntar todos esses sistemas e as suas demandas, essa base de ativos formada também pode ser considerada uma plataforma de ecossistema de software. Então, a gente tem essa visão também até para entender melhor como fazer pesquisa em ecossistema no nosso contexto. Até porque a gente não tem no Brasil grandes fornecedores de grandes plataformas como as que eu citei há pouco, né? E a gente ainda tem um terceiro tipo, que é o ecossistema de software híbrido. Parte dele tem um controle maior, desenvolvimento interno, e parte desenvolvimento externo. É o caso do iOS e do Android, os ecossistemas de software móvel. Porque em algum momento eles têm que construir o sistema operacional, têm que construir os artefatos centrais, as aplicações nativas, mas eles também têm que dar suporte à forma com a qual os desenvolvedores externos vão integrar o que a gente chama de aplicações estendidas, né? Então tem que ter uma interface de programação de aplicação que seja apropriada para isso e garantir todas as propriedades do sistema ao final, né? Quando você integra vários aplicativos no seu smartphone, por exemplo, você tem um sistema maior e esse sistema tem que estar funcionando, porque o usuário vai querer isso funcionando da melhor forma possível. Então, há uma preocupação maior ainda nesse sentido. Complementando um pouco dessa fala, o que eu posso destacar é que essa noção de ecossistema, ainda mais com esses três tipos, a gente tem alguns benefícios, ela traz alguns benefícios para a indústria, né, ainda na sua fala. Aumentar o valor dos produtos e serviços. Porque quanto mais gente está desenvolvendo, mais gente está consumindo, né? A gente atrai novos clientes porque você tem novas funcionalidades. Se a gente pensar no Eclipse, que tem uma infinidade de plugins e a comunidade vai desenvolvendo isso, então você atrai mais pessoas, para poder utilizar. Acelera a inovação por meio da co-inovação, é um outro ponto interessante. A gente pode perceber pelo Airbnb, Uber, aplicativos que eu há pouco mencionei. Os negócios já existiam dessa forma anteriormente. A diferença é que agora a gente consegue, a partir das plataformas de ecossistema de software, pensar novos negócios. Por isso que eu até comentei da conferência de software business, que ela tem puxado bastante essa discussão em utilizar o software como um meio para os negócios aí da comunidade, da sociedade em geral. Criar novas funcionalidades. Então, se a gente fosse pensar na Google e na Apple como empresas que tivessem que construir todos os aplicativos dos nossos smartphones, seria impraticável, impossível. Então, esse modelo é super virtuoso, vamos dizer assim. E tem aplicativos que são de interesse do Brasil, outros dos Estados Unidos, da China e por aí vai. Então, é interessante a gente pensar que você ganha um modelo que é capilar. Cada lugar pode desenvolver os aplicativos que são importantes para a sua comunidade. E a gente reduz o custo de evolução, né? Porque você tem muita gente consumindo, muita gente testando, muita gente interessada nas plataformas. Por outro lado, se a gente leva esse conceito para a indústria, a gente tem alguns problemas, né? Algumas dificuldades. Então, como a gente não necessariamente sabe quem está desenvolvendo, quem está contribuindo, quem está influenciando o ecossistema, gerir o conhecimento dessas redes é algo complicado. Então, de repente, algum padrão está sendo disseminado no desenvolvimento de software, algum comportamento de desenvolvedor, algum problema de segurança está sendo iniciado em alguma aplicação, em alguma evolução mesmo da plataforma, né, do sistema operacional ou a tecnologia central. Então, a gente tem esses problemas de como entender a rede que se forma, né, entre as pessoas, né, entre os colaboradores. A questão da arquitetura é um outro problema crítico também. Eu me lembro uma vez que até conversei com o Aldrin Fontão, foi meu ex-aluno de mestrado, ex-aluno de doutorado, grande parceiro de pesquisa hoje. E eu me lembro que ele trabalhava na Nokia, Microsoft, e eu acionei ele quando o meu celular parou de responder ao clique de links. Então eu abri o navegador do iPhone, abria o gerenciador de e-mails nativo, e eu clicava em um link e travava tudo. Eu disse: ah, meu Deus, o que vai acontecer aqui agora, né? É uma coisa que a gente sempre usa, é a navegação. E aí eu acionei o Aldrin, e o Aldrin disse: amigo, espera um pouquinho que em 7, 10 dias você vai ter um retorno da Apple. E não deu outro, em 7, 10 dias estava lá uma atualização do sistema operacional para corrigir esse defeito especificamente. E naquele momento eu comecei a buscar outros gerenciadores de e-mail, outros navegadores, né? E um fato curioso é que a gente usa o iPhone, mas usa o Google Maps. Pouco usa o Mapas, né, que é a aplicação nativa aí da Apple. Então, é uma ocasião onde, se algum problema acontece na arquitetura ou na plataforma, tanto a comunidade de desenvolvedores como a comunidade de usuários, ela pode fazer uma migração. Então, esse é um outro problema que também acontece nesses negócios que tem aí uma falta de um controle maior, né? Lidar com a diversidade de licenças é um outro ponto, que a gente agora adquire um aplicativo, eu posso adquirir por um certo período de tempo, é a mesma noção que a gente está tendo com os livros, né? Você não precisa comprar um livro físico, você pode comprar um livro virtual e utilizá-lo por um determinado período, e ter uma tarifação diferenciada, né? Então, no desenvolvimento de software, isso também está sendo alterado com o conceito de plataforma. Outro problema que a gente enfrenta na indústria é a questão de coordenação de requisitos. Qual o requisito que eu tenho que desenvolver? Aquela aplicação, o que eu preciso fazer agora de diferente para liberar para a comunidade de usuários, né? Fica sempre aquela expectativa, né? Será que, por exemplo, se você olhar para os aplicativos de banco, né? Cada empresa está fazendo atualização no seu, e se um banco ficar para trás, como é que vai ficar a opinião do seu cliente, né? Então, está tudo muito tecnológico. Então, essa identificação de requisitos, esse tratamento de requisitos é algo também muito complicado, com tanta demanda e com tanto tipo de usuário, né? E, para finalizar, a questão de tomada de decisão. Em alguns eventos que eu já participei, né, lá no início dos anos 2010, a gente tinha o International Workshop on Software Ecosystem, e eu me lembro do Bala Aiyer apresentando uma rede de M-Payment, né, que é o ecossistema de software de pagamento por aplicativos móveis, né? Na Europa, colocava vários players, grandes players da indústria, se comunicando com várias empresas que provêm tecnologias, e era muito difícil entender aquele grafo. Inclusive, foi uma provocação que ele fez. Vários tipos de nós, várias cores, várias relações. Então, fica muito difícil como representar um ecossistema e utilizar aquilo para tomar uma decisão. Por exemplo, quando eu devo desligar um fornecedor, quando eu devo fazer a migração de uma tecnologia, quando eu devo pensar em priorizar uma determinada demanda que não afete tanto a sustentabilidade da plataforma, né? Porque a gente sabe que quando você está tomando decisão de comprar novos produtos, você está afetando toda a sua plataforma, porque você começa a aumentar a dependência de alguns fornecedores, de algumas tecnologias. E se isso não está alinhado com os objetivos da empresa, você pode reduzir a sinergia, né? Então a gente começa a ter que balancear algumas variáveis, que é a dependência e a sinergia. Então, eu queria só trazer esses pontos para complementar um pouco essa questão da indústria. e explicar que, na verdade, o ecossistema de software aberto, o híbrido e o proprietário fazem parte da indústria de software na visão de ecossistemas.
Interessante. E qual é a relação entre ecossistemas de software e linhas de produto de software?
E ótima pergunta também, Adolfo. E essa pergunta eu consigo responder lembrando de 2009, no Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, quando o Ian Bosch esteve no Brasil. Ele veio ao Brasil, se não me falha a memória, em junho. E a palestra dele foi exatamente a saída de linha de produto em direção aos ecossistemas de software. Eu me lembro que uma das figuras que eu uso bastante nos meus seminários, nas minhas aulas, é uma extraída desse keynote que ele realizou. E ele trazia a visão de que a gente sai de um produto, de um sistema de software, e quando a gente vai para a linha de produtos, a gente pensa numa variabilidade que a company, a empresa, está coordenando. Então, se você vai, por exemplo, comprar um computador, você seleciona os componentes, né? De repente, a memória, o processador, monitor e etc. Você tem opções, você faz essa seleção e você adquire o produto ao final. Se tipo, pensar, por exemplo, numa máquina. Linha de produto de software é a mesma coisa. A empresa já tem o um núcleo de artefatos, já tem uma arquitetura e você pode selecionar coisas que já existem e customizar alguns outros pedaços. Você então consegue ter o time to market. Mas a empresa está com isso fechado, né? Ela que faz a coordenação, ela que dita essa variabilidade. Isso até os anos 90, início dos anos 2000, funcionou. Mas quando a gente começa a ter a globalização, a gente começa a ter empresas multinacionais mais fortes na área de TI, a melhoria do processo de software, né, que a gente observou aí no início desse século, e essa questão também dos smartphones, né, que é uma outra coisa interessante, os usuários ou os clientes, eles começaram a querer ditar um pouco dessa variabilidade. Então, por exemplo, no celular, você escolhe quais são os aplicativos que você quer instalar. E você configura o seu sistema de acordo com a sua necessidade. Você dá permissões que aplicativo tenha acesso a que funcionalidade do seu celular. Então, repara que tem um alto nível de configuração. Esse mindset, ele está nas pessoas no dia a dia. Está, obviamente, as pessoas que adquirem software. Então, as empresas começaram a querer ditar essa variabilidade. Ou seja, não é só a empresa fornecedora de software que vai dizer aonde o produto vai variar e ela fazer essa implementação. Não. Uma empresa consumidora, ela quer adquirir o produto de software, quer poder permitir que outras pessoas, outros grupos, outras empresas façam essas customizações. Então, essa mudança da variabilidade dirigida pela organização que produz software para a variabilidade dirigida pelo cliente é o que leva ao conceito de ecossistema. E é isso que o Ian Bosch comentou. As empresas deveriam abrir o um núcleo de artefatos. Obviamente, isso não pode ser feito de uma maneira descontrolado, apesar de ecossistema requerer um certo nível de não controle, vamos dizer assim, a empresa tem que pensar muito bem qual parte do núcleo de artefatos ela vai abrir para que outras organizações façam essas extensões, né? A gente percebe mesmo que no Eclipse, em algum momento, ele era uma ferramenta mais pesada, com várias funcionalidades, e um dos estilos arquiteturais que emergiram, a arquitetura baseada em plugins, exatamente veio dessa noção de que você tem que emagrecer o core, deixar o produto light. E aí você permite que o usuário selecione os plugins que ele deseja ali para trabalhar, né? Então, percebam que nos anos 2000 para os anos 2010, esse foi o mindset que veio acontecendo. E isso afetou a indústria de software. Então, é muito difícil você amarrar um cliente numa solução se você não der permissão para que ele possa fazer extensões, integrações, sem que dependa dessa empresa que está vendendo. Então, é um modelo mais aberto, ainda que haja partes fechadas.
E Rodrigo, com relação ao profissional na indústria, quem é encarregado de administrar o ecossistema de software da empresa? Existe alguma função específica para isso?
Bom, eu vou retornar né, a essa questão com o ponto dos três papéis que nós temos em ecossistemas de software, né? O primeiro é o Keystone, a organização central, que é a empresa responsável por fornecer a plataforma tecnológica e justamente atrair a comunidade de desenvolvedores. E aproveitando esse link, a comunidade de desenvolvedores externos ou terceiros seria o segundo papel representativo em ecossistemas de software. E o terceiro é a comunidade de usuários, aqueles que se beneficiam dos produtos gerados pela plataforma e as suas extensões. Então, nesse tripé de papéis, o papel central, aquele que cuida da plataforma, que mantém a plataforma, é o Keystone, ou organização central. A gente pode pensar, por exemplo, no iOS como sendo a Apple, no Android, Google, a SAP, própria solução da SAP, a Eclipse Foundation, que é o consórcio para o Eclipse, e assim sucessivamente. Mas é claro que a organização central, ela não faz isso sozinha. Ela precisa de um conjunto de desenvolvedores internos para cuidar do sistema operacional e também da API, que permite essa comunicação com as extensões construídas pelos desenvolvedores externos. E também a necessidade de alguns papéis que capacitam e treinam a comunidade. Isso até foi tema de pesquisa, de tese de doutorado do Aldrin, que é o papel do evangelista, né? Aquele que vai ser uma ponte da empresa, dessa organização central, levando conhecimento para potenciais desenvolvedores. Acontece muito nos modelos das grandes empresas de ecossistemas de software móvel, de ter esses profissionais que vão para as universidades, vão para institutos de pesquisa, para treinar novos desenvolvedores, para que eles possam construir aplicações, não necessariamente na linguagem ou no sistema para o sistema operacional de uma ou de outra empresa, mas de várias. E o intuito é você engajar a comunidade, né? Inclusive, eles têm metas, têm brindes, têm todo um modelo de negócio para capilarizar, né? Como comentei há pouco tempo atrás, esse cenário da globalização do desenvolvimento de software permite com que você tenha essa expansão e capacite e treine pessoas de diferentes lugares para dar suporte à plataforma. Então, se eu pudesse responder a sua pergunta, eu voltaria aí ao papel da organização central, Maria Cláudia.
Certo. E aí tem uma pergunta complementar, né? Você acha que no futuro teremos profissionais apenas focados nessa área dentro das empresas?
Então, ecossistemas de software remete ao conceito de visão sistêmica, né? A visão sistêmica, ela é algo complicado, muitas vezes, porque a gente está acostumado a fatorar as coisas, né? Também vou retornar aos anos 80, anos 90, onde a gente pega alguns livros da área de reutilização de software e a gente consegue enxergar assim, quais são os fatores técnicos e quais são os fatores não técnicos. Inclusive, a gente utilizava a expressão não técnico, uma negação do fator técnico. Então, alguns estudos da área de informática e sociedade, um olhar sociotécnico na engenharia de software, eles discutem que, na verdade, se tem algum problema, uma falha de projeto, uma falha de sistema, isso tem alguma natureza que não é técnica, né? Então, há uma discussão forte sobre absolver o lado técnico, em detrimento das demais perspectivas. Então, a visão sistêmica, ela vem para integrar coisas, né? Para que a gente, até tenha a metáfora, né? É um tecido sem costuras, que a gente consegue enxergar sem fatorar em pedaços. Então, as empresas, cada vez mais, vão ser demandadas a entenderem essa rede que se forma entre as organizações, não só com os clientes, mas com seus fornecedores e fornecedores de fornecedores, para saber como elas podem sustentar as suas plataformas. Como elas não conseguem trabalhar mais sozinhas, elas precisam, entender o que está acontecendo, tanto no aspecto de negócio, como no aspecto pessoas ou social, e também no aspecto tecnológico de maneira integrada. É o que a gente até chama de tripé, né? As três dimensões de ecossistemas de software: técnico, negócio e social. Em algum momento isso se confunde um pouco até com elementos da engenharia de software, elementos de sistemas de informação. Até na área de sistemas de informação a gente utiliza esse tripé: pessoas, processos, barra organizações e tecnologias. Mas, de certa maneira, é a nossa missão de tentar integrar essa perspectiva sem separar, né? Então, a reutilização de software tentou fazer isso, mas ainda havia uma separação de técnico e não técnico. Mas dos anos 2000 para cá, e a gente tem vários fóruns discutindo, o próprio Chase, né, que é um fórum internacional de aspectos humanos, sociais, engenharia de software, a gente consegue ver a valorização dessa outra perspectiva e você fazer essa integração. Então, as empresas precisarão ter esses profissionais que vão observar essas relações com os seus desenvolvedores. E também a Aldrin tem pesquisado um pouco, né, em relações com desenvolvedores, que ele chama de DevRel, exatamente na ponte da empresa com toda a comunidade. Então a gente percebe que esse é um papel que está começando a ganhar destaque. Em toda empresa que tem uma plataforma central, se ela tem um conjunto enorme de fornecedores e clientes, ela precisa pensar em algum que, de uma maneira sistêmica, analise efeitos que podem ocorrer a depender das decisões. Então, repara que não é uma decisão simplesmente de trocar uma linguagem de programação. A gente até pode pensar isso lá com Gartner, Forrester, Thoughtworks, os relatórios de tendências tecnológicas, pico de expectativas, né? Tem uma série de ferramentas que eles provêm para as empresas, né? No processo de tomada de decisão, mas não é só o aspecto técnico, o que está na moda, o que está decaindo, mas o que tem por trás na hora de você implementar uma solução. Nesse sentido, eu posso até recuperar um pouco da história do próprio Eclipse. Em algum momento a gente tem a IBM como um player central fornecendo o Eclipse. Numa fase de iniciação, ela faz uma aliança com algumas grandes empresas, né, Siemens, Red Hat, HP, empresas que vão começar a utilizar um pouco da IDE, né, para poder fazer o desenvolvimento. Passa-se um tempo, outras empresas, outros desenvolvedores começam a ter interesse, né, ou seja, começa no núcleo fechado de clientes, vamos dizer assim. Depois esse núcleo começa a se expandir com outros clientes de clientes, né, a coisa da transitividade. A gente tem a propagação. Com essa propagação, novas demandas aparecem, então você começa a ter que construir novas soluções, amplificando a plataforma. Em algum momento, essa plataforma não pode mais ficar fechada, né? E aí existem questões de marca, né? Se a gente pensar, né, tem alguns clientes que, olha, eu não compro produtos de determinada empresa, mas compro de outras. Mas, nesse sentido, a própria IBM passa o bastão e a gente tem a Eclipse Foundation emergindo como sendo essa organização, esse consórcio que vai cuidar da plataforma, né? E a plataforma não chega ao estágio de terminação, ela está aí, viva. Mas o conceito foi se moldando e repara que a identidade visual, a forma de construir software está ali. E está alinhada com toda a origem, né? Tudo que vinha do passado continua existindo e os desenvolvedores vão entendendo como fazer software a partir daquela ferramenta. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa história para vocês observarem que tem esse profissional, DevRel, e tem também essas estratégias de como é que eu crio um produto e em algum momento eu tenho que passar para uma entidade gerenciar isso de uma maneira mais aberta. Então, quem está entendendo, quem está enxergando isso, é um profissional que tem que ter visão de ecossistema de software. E para ter visão de ecossistema de software, uma das disciplinas tradicionais da área de sistemas de informação que a gente tem que estudar é visão sistêmica, né? Tem alguns livros, tem alguns materiais. Visão sistêmica é complexidade, né? E, de novo, complexidade não é algo ruim. A gente é que não consegue lidar com a complexidade. A gente precisa fatorar em caixinhas para poder resolver os problemas. Tanto que no software a gente vai para modularização, componentização. Só que chega um problema que não é isso só o problema. A gente já tem muita ferramenta, a gente tem muita solução. E a gente precisa abstrair isso e enxergar outras perspectivas. E é aí que entra o ecossistema de software. Um tema que reúne uma comunidade de pesquisadores que querem integrar perspectivas para entender os problemas dos. Tá, e sistemas de software, sistemas complexos intensivos em software, que é uma expressão que a gente às vezes tem utilizado para se referir a esses sistemas mais contemporâneos, né, vamos dizer assim.
E aí, pensando em aplicativos móveis, né? Existe alguma diferença quanto ao ecossistema quando ele está relacionado com esse tipo de aplicativo? Se sim, quais são essas diferenças ou as principais diferenças, né?
Perfeito. Como eu comentei há pouco dos tipos de ecossistemas, né, a gente tem ecossistema de software aberto, o proprietário ou fechado e o híbrido. E aí a plataforma de software móvel ela acaba caindo no ecossistema de software híbrido. E o híbrido é muito baseado em revenda, a base deles é composta por grandes organizações, um mercado de componentização, mercado de massa e mercado capilar também, porque a gente precisa de vários desenvolvedores de diferentes regiões dando sustentação. Então, o ecossistema de software móvel, ele vem com esse diferencial, você ter uma plataforma, de certa maneira, fechada, desenvolvida pela empresa, e ter um portão, ou um portal, vamos dizer assim, que a gente até tem utilizado essa denominação, portal de ecossistema de software, para fazer a conexão entre o core da plataforma e as contribuições dos desenvolvedores externos. Eu acho que essa é uma grande diferença, porque nos outros tipos, se a gente for olhar para o ecossistema de software aberto, é um conjunto de projetos, né, que vão estar interconectados a partir de determinadas bibliotecas, determinadas dependências. E o ecossistema de software proprietário ou fechado, você tem um conjunto de tecnologias e sistemas que são vendidos ou mantidos. Então, um pouco diferente dessa filosofia de você ter uma API, né, principalmente uma interface que vai permitir a comunicação do sistema operacional com as aplicações desenvolvidas pela comunidade. Um outro ponto positivo do ecossistema de software móvel é que ele tem também isso do open source, software ecosystem, é a questão de permitir a entrada de desenvolvedores. Então, os desenvolvedores. Hoje a gente tem, por acaso, uma polarização entre Google e Apple, mas nós já tivemos o BlackBerry, o Symbian, o Windows Phone, né? Então, em algum momento, a gente teve cinco ecossistemas de software móvel, mas em algum momento, alguns deles foram morrendo. Tem até trabalhos sobre morte de ecossistema de software, como outras plataformas. Se a gente olhar para as redes sociais, tem o Facebook, mas a gente já teve o Orkut no passado. Então, obviamente, a filosofia é ecossistema social, aqui a gente está falando de ecossistema de software, o nosso foco é a plataforma em si, mas é algo que eu queria destacar também dos ecossistemas de software móvel. Eu acho que basicamente seriam essas grandes diferenças, além da questão da sustentabilidade da plataforma com a comunidade, da interoperabilidade, né? Porque você tem todo um API que permite essa interoperação de diferentes sistemas, né? No nosso celular, a gente tem potencial de instalar milhares de aplicativos se a gente quiser.
Rodrigo, o seu artigo mais citado até hoje, lá na base do Google Scholar, é um mapeamento sistemático da literatura sobre ecossistemas de software a partir de uma perspectiva em três dimensões. Isso foi uma tradução que a gente deu, claro, o artigo está em inglês, e os links dos artigos estão na descrição deste episódio. Isso, na verdade, é um capítulo de um livro sobre ecossistema de software. É um artigo de 2013 em que você e seus coautores identificaram 44 estudos sobre ecossistemas de software. Em primeiro lugar, como surgiu esse artigo e a gente queria saber se a literatura cresceu bastante de lá para cá.
Perfeito, Adolfo. Essa história é muito interessante porque o primeiro evento internacional da área foi em 2009. Então, 2009 foi um ano para nós muito chave. A vinda do Ian Bosch ao Brasil, no SBQS, em junho. Esse evento, né, a Conferência Internacional de Reutilização de Software, aconteceu nos Estados Unidos com o Workshop Internacional de Ecossistemas de Software, em sua primeira edição, em agosto. E naquele tempo, a professora Cláudia Werner, que então era minha orientadora, foi convidada para dar a primeira palestra nessa primeira edição do evento. E foi bastante interessante porque, ao conversar com o Ian Bosch no SBQS, explicando um pouco da minha pesquisa de mestrado, que era voltada para mercados de componentes de software, como criar um canal de distribuição, a gente nem pensava muito naquela época na Apple Store, por exemplo, ou nas App Stores em geral. Mas eu já estava pensando um pouco como operacionalizar esse mercado de componentes numa plataforma. O Ian Bosch fez uma provocação: será que você não está discutindo ecossistema, essa noção de negócio com essa noção de comunidade, além da questão técnica da gerência de reutilização? E além disso, você está pensando na gerência de reutilização para dentro ou para fora da organização, sabendo que as organizações atuam em rede? Então ele foi começando a conversar comigo no simpósio. Eu expliquei um pouco dos nossos projetos da época, né? Das nossas pesquisas, e aconteceu esse link que a Cláudia eventualmente foi descoberta para dar essa palestra sobre o assunto. Ou seja, a gente fazia ecossistemas e não sabia que estava fazendo. Então, eu terminei o mestrado com um ganchinho sobre o futuro, né? A gente falava de software economics do Barry Bean dos anos 80, falávamos do value-based software engineering dos anos 2000, do Stephen Biffle, e a gente começava a projetar então o próximo passo nessa dimensão econômica da engenharia de software como sendo os ecossistemas de software. É, e aí, naquela ocasião, a gente conseguiu participar no ano seguinte, 2010, com publicações no IWSECO, que é o acrônimo desse workshop internacional, e em 2011 também. Em 2011, a professora Karina Alves, da UFPE, junto com o então mestrando Olavo Barbosa, apresentaram um primeiro trabalho, um mapeamento sistemático sobre ecossistemas de software, né, na terceira edição do workshop. E nós, na COP, estávamos fazendo também um mapeamento com base em tudo que foi publicado nesse workshop. Em algum momento a gente sentou, o professor Sligen Jansen, da Utrecht University, verificou que nós tínhamos trabalho, ele tinha sido um dos primeiros autores de um artigo na NearTrack do ICSI, então nos convidou: vamos fazer um trabalho junto, integrar os nossos esforços, já que os três grupos estão atuando em mapeamento. Então, a evolução do meu trabalho do IWSECO, com a evolução do trabalho da professora Karina e Olavo, também do IWSECO, e a visão do professor Sligen Jansen, formou esse capítulo, né? Tanto que não temos só o mapeamento com os 44 estudos, mas também a classificação nas três dimensões: técnica, negócio, social, e um conjunto de seis desafios, né? Então, passados 10 anos, muito da pesquisa que eu tenho feito tem sido calcada naqueles desafios apontados por esse material. E até hoje esse é o livro que ficou de referência para a área, que tem contribuição de vários autores internacionais, né? Um livro de 2013, e ele também vem 10 anos depois do livro do Messerschmidt Zajpersky de 2003, desculpa, 2003, quando eles chamaram o livro de ecossistemas de software, mas não tinha essa filosofia do desenvolvimento fora da organização, e sim das redes de produção tradicionais. Então essa é uma história bem interessante que eu gosto de contar. Tive a oportunidade de ir à Wixsob, a Conferência de Software Business na Finlândia, em 2019, e apresentar um pouco da pesquisa na conferência que eu estava fazendo para o Sligen Jansen e para o Ian Bosch. E aí o Ian Bosch até comentou comigo: e aí, Rodrigo, foi boa a nossa conversa tempos atrás? Eu falei: não, foi ótimo, professor, porque nos últimos 15 anos tenho trabalhado no tema e tem sido bastante virtuoso, né, abrir essas fronteiras da engenharia de software, né?
Mas não sei se você acabou respondendo ou não, mas a literatura cresceu bastante de lá para cá?
Obrigado, Adolfo, pela lembrança. Um ponto que eu gostaria de destacar é que em 2013 houve também a publicação de um outro mapeamento sistemático pelo Constantino Manicas, da Universidade de Copenhague, e ele publicou na mesma ocasião que a gente publicava o capítulo de livro. Então, naquele ano, a gente percebe que existem dois mapeamentos. Ele analisou em torno de 90 estudos naquela época. Isso em 2013. Em 2016, ele publica de novo no Journal of Systems Software. Um estudo longitudinal, ou seja, ele reexecutou o protocolo e ele conseguiu encontrar 231 estudos. Então, uma das justificativas foi que, em torno de 2 anos e meio, 3 anos, mais que dobrou o número de estudos incluídos para caracterizar o tema. E esse estudo tem, essa quantidade de estudos tem aumentado bastante nos últimos anos. Tanto é que não só o SBES, né, o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, tem como um dos tópicos ecossistemas de software. Como nos últimos 3 anos, o próprio ICSE, né, a nossa maior conferência da área, também tem um tópico separado entre os tópicos de interesse, que é ecossistema de software. E a gente tem tido muita publicação special issues, né? Tem um workshop internacional que eu vou falar mais à frente, né, ao final do podcast, que é o nosso workshop internacional de engenharia de software para ecossistemas de software e sistemas de sistemas, que a gente até agora fez uma special session com Information Software Technology, convidando os trabalhos. Os melhores trabalhos do workshop. Então, a gente está tendo uma produção alta na comunidade, vários grupos se formando, né? E a sua pergunta até instiga estudos de que grupos são esses agora, passado esse tempo, né? Em torno de 13, 14 anos, que o tema começou a ser mais discutido na comunidade.
Olá, pessoal. Um intervalo só para avisar que eu e Maria Cláudia estamos também no Emílias Podcast, Mulheres na Computação, em que entrevistamos mulheres de diferentes perfis que atuam na área da computação. E eu estou também no Elixir em Foco, um podcast dedicado à linguagem de programação Elixir, uma linguagem criada pelo brasileiro José Valim e utilizada no mundo todo. Os links para estes dois podcasts estão na descrição do episódio.
Você publicou com Aldrin Fortão, né? E que já foi entrevistado aqui pelo Fronteiras, no episódio 23, sobre DevRel. Você foi orientador dele também, né? Co-orientador, pelo que eu vi. E você já comentou isso também aqui durante a nossa entrevista, né? Essa co-orientação foi no, na. Tese de doutorado com o título Exploração de Repositórios em Ecossistemas de Software Móvel a partir de uma perspectiva de governança. Aí eu perguntaria para você quais foram os principais achados, né, dessa tese.
É bem interessante recordar isso, Maria Cláudia. Foi uma parceria com o professor Arilo Dias Neto, da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Tanto no mestrado do Aldrin como no doutorado do Aldrin, estive como co-orientador, mas a gente trabalhou muito junto, né, era uma jornada bem intensiva, foi uma ótima experiência, né, a nossa parceria. E no mestrado do Aldrin, que ele engatou um pouco, né, para o doutorado, ele estava primeiro explorando a questão da certificação de aplicativos em lojas de dispositivos, de aplicativos móveis. E essa perspectiva contemplava três papéis: desenvolvedor, a empresa central, o Keystone, né, a organização central que nós comentamos, e o nascimento do papel do evangelista, que está dentro da organização central, mas essa ponte com o desenvolvedor. E aí, no doutorado dele, ele observou que esse papel do evangelista ganhava uma certa importância nessa ponte com a comunidade, e que isso não era só você fazer treinamento e capacitação, mas também manter uma relação com a comunidade, ouvir a comunidade, saber como acolher as necessidades, saber como lidar com essas necessidades e deixar isso implementado na plataforma. E aí a gente tem o Developer Relations, né, que aparece como um novo tópico de pesquisa e também é um papel que as organizações têm cuidado. Então, na tese de doutorado dele, uma das principais contribuições foi entender esse papel e que práticas são utilizadas nas organizações para que a gente mantenha esse papel ativo e funcionando, exatamente para contribuir para o conceito de governança. A ideia é você governar a plataforma ouvindo os desenvolvedores. Isso me recorda um pouco de um exemplo da plataforma Python, né? Aproveitando que o próprio Adolfo comentou sobre linguagem de programação há pouco. Em algum momento, Python evoluiu de uma plataforma 2 para 3 e algumas bibliotecas deixaram de funcionar. É uma das histórias que alguns professores da engenharia sempre contam, eles mantinham a utilização lá nas suas disciplinas da plataforma 2. E como as próprias bibliotecas e extensões são contribuições da comunidade, fica aquela pergunta: como que a plataforma evolui e o que funcionava deixa de funcionar sem que aqueles que construíram sejam notificados ou tenham conhecimento desse tipo de procedimento? Então, como eu comentei no iPhone, né, no momento onde algo parou de funcionar no dispositivo, eu poderia ter migrado para uma outra plataforma. A mesma coisa acontecia numa linguagem de programação. De repente, os desenvolvedores poderiam migrar para uma outra linguagem, Ruby, por exemplo, para poder sair um pouquinho e contribuir para outro lugar onde eles seriam ouvidos ou não haveria esse problema de instabilidade da plataforma. Depois, obviamente, Python manteve a versão 2 por um certo tempo, até que todos os problemas de incompatibilidade fossem resolvidos. E esse foi também um dos pontos que nós discutimos na tese do Aldrin: como é que a empresa pode implementar essas práticas. Uma vez que a gente descobriu, com base em vários estudos experimentais e também estudos da literatura, é que elas implementam essas práticas visando essa governança e que mantém a saúde do ecossistema. É um outro conceito que a gente traz também, né? Mas a saúde basicamente é você manter o ecossistema produtivo, manter o ecossistema robusto, sem perturbações, né? Sem evasão de desenvolvedores, sem problemas de bugs, né, na plataforma em si. E também que propicia a criação de nichos, ou seja, grupos de desenvolvedores que vão desenvolver aplicações específicas ou vão se reunir para criar uma subcomunidade, né? Então, basicamente, isso é a saúde, esses três elementos. Então, o foco do Aldrin foi nessa questão das práticas, né? Mas, obviamente, para chegar até ali, tem uma das contribuições dele está no pacote experimental. Ele fez um conjunto de estudos primários, um conjunto de estudos secundários para poder chegar nesse conjunto. Obviamente, isso levou bastante tempo, bastante esforço, e os próximos passos que ficaram era a gente realmente aplicar em alguns casos reais para a gente poder avaliar o conjunto de práticas, né? Então, isso que eu podia destacar um pouquinho aqui para você.
Outro artigo que eu quero que você comente, Rodrigo, é o que se chama O que caracteriza um influenciador em ecossistemas de software, publicado na I3S Software com Victor Santos e Igor Vizzi, que foi nosso entrevistado no episódio 17. O que é um influenciador em ecossistemas de software?
Perfeito, foi uma grande parceria com o professor Igor, né? O Victor, inclusive, foi meu aluno de graduação à época desse artigo, passou para o mestrado, já concluiu o mestrado, inclusive evoluindo o conceito de influenciador para entender melhor as relações de poder em ecossistemas de software. Então, só um spoiler, né, que a gente ainda está com algumas publicações em preparação. Essa parceria também envolveu o professor Alexander Srebrenik, Eleni Constantino, lá da Holanda, né, de Eindhoven. Foi bem interessante essa discussão. E a noção de influenciador, né, ela nasceu muito com um dos tipos de papéis de ecossistema do desenvolvedor externo lá em 2010, né, que tinha uma noção do influencer. É aquele que participa do ecossistema espalhando alguns comportamentos, espalhando alguns padrões, influenciando outros desenvolvedores em algumas ações. E a gente foi tentar observar até no dicionário o que era o conceito de influenciador, né? Que é, na verdade, alguém que exerce o poder sobre uma outra pessoa, uma outra coisa, que, obviamente, não pode perceber ou não esse ato de exercício de poder, né? Vamos dizer assim. E no contexto de ecossistema de software, o influenciador é um profissional, é um desenvolvedor que consegue, não só no aspecto técnico, espalhar determinados padrões de desenvolvimento, como também no aspecto social, padrões de comportamento, né? Como é que os desenvolvedores, em quem os desenvolvedores se espelham na comunidade, né? Então, esse trabalho que a gente publicou na I3E Software foi parte de uma. Nós fizemos um mapeamento sistemático para entender esse conceito e seguimos depois com uma pesquisa de opinião, com quase 250 desenvolvedores do ecossistema NPM, e aí o nosso foco foi ecossistema de software aberto. Nós tínhamos tanto os colaboradores como os integradores, aqueles que contribuem com pull requests e outros que aceitam esses pull requests. Então, são nichos diferentes. A gente até separou na nossa análise, e a gente chegou a um conjunto de oito características. Ao consultar essa comunidade, né, inclusive a gente perguntava quem que aquele desenvolvedor ou desenvolvedora via como influenciador no ecossistema, se eles se sentiam um influenciador ou uma influenciadora naquele ecossistema. Então, a gente fez uma pesquisa de opinião até com uma natureza mais qualitativa, e a gente observou oito características, né, para um influenciador. Entre elas, a gente tem a proximidade com o dono do projeto do GitHub, a interação de longo prazo com o projeto que esse desenvolvedor está trabalhando, está desenvolvendo, status que esse desenvolvedor tem no projeto, e a gente pode ir para as mídias sociais, né, que obviamente Twitter e LinkedIn, que são ambientes que esses desenvolvedores costumam compartilhar, né, os seus resultados. Status no sentido de popularidade no GitHub também foi considerada uma característica de um influenciador. Valor do conteúdo que esse desenvolvedor insere nos projetos, na plataforma. Se aquele desenvolvedor ou desenvedora é visto como uma fonte de aprendizagem, ou seja, se eu posso observar as ações daquele desenvolvedor como sendo um passo a passo para eu poder melhorar a minha atuação na comunidade, para poder contribuir melhor para os projetos. Outra característica é a participação com código, essa é crucial, não tem jeito, né? Principalmente no open source, e para fechar a participação com comentários. Então, essas oito características estão reportadas nesse estudo e a gente pôde avaliá-las e verificá-las, complementá-las com a pesquisa de opinião. Então, isso foi bastante interessante. É claro que isso a gente está se restringindo ao ecossistema de software aberto. A gente precisaria fazer estudos em ecossistema de software proprietário, que tem outras variáveis, principalmente pelo lado financeiro. Inclusive, foi até uma das dicas dos avaliadores desse trabalho, né? Que a gente pudesse investigar como é que o aspecto financeiro, a monetização, afetaria esse comportamento do influenciador, e também no ecossistema de software móvel, né? A gente precisa ver como é que isso se refletiria, até porque nós temos o papel do evangelista, né, nas plataformas de software móvel. Então, são coisas aí que a gente tem que investigar para frente, né? Mas a gente foi passo a passo, porque a gente está no open source primeiro.
Muito legal. E quais são os desafios de pesquisa atualmente mais abordados na área de ecossistemas de software?
Bom, eu vou trazer um pouco de 2016. Nós publicamos um capítulo de livro na conferência IHC aqui no Brasil sobre fatores técnicos, humanos e organizacionais de ecossistemas de software. E aquela época era uma parceria com o professor Davi Viana, da Federal do Maranhão, e o Cristiano Maciel, de Mato Grosso. A gente conseguiu compilar 15 fatores que afetam a indústria. Eu até cheguei a apresentar uma palestra no MPS Talks da Softex sobre isso e alguns outros grupos de pesquisa aqui no Brasil. Também cheguei a proferir palestra. E esses 15 fatores nesse material de IHC, que depois eu posso compartilhar o link para a gente deixar aqui no podcast, sintetiza, numa linguagem bem simples, alguns dos desafios que a gente precisa endereçar nessa área. Por exemplo, como lidar com a diversidade das organizações e relações em ecossistemas. Como estimular ou engajar os desenvolvedores externos, como prover um meio viável e útil de compartilhamento de conteúdo para que os desenvolvedores não busquem outras fontes, assim as fontes, os canais oficiais de conteúdo, como reposicionar as organizações para que elas possam transformar os seus sistemas em plataformas de ecossistemas. Então, esse é um outro desafio, principalmente nos ecossistemas de startup. Então, tem um grupo de pesquisa que está começando a trabalhar bastante lá na Finlândia com esse assunto. Como a gente lidar com a diversidade de funcionalidades, a questão de transparência é fundamental, né? Como a gente comentou, como é que as decisões que são tomadas na plataforma são vistas pela comunidade de desenvolvedores e como é que isso vai afetar as contribuições dessa comunidade. Como assegurar a questão de arquitetura estável e segura, né? Como também comentei há pouco. Outra questão é como lidar com o escopo e a fronteira do ecossistema, até que ponto eu posso abrir uma parte do ecossistema da plataforma para a comunidade contribuir. Isso até tem sido chamado de translucidez, interface translúcida, que você balanceia a modularidade e a transparência, né? Porque são conceitos que se complementam. E para a gente ir fechando, como definir processos de desenvolvimento de software para essas plataformas. E também instigar a questão do caráter comunicativo, como fazer com que a comunidade converse, né, externalize as suas demandas. Então, trouxe alguns dos desafios que a gente tem elencado. Obviamente, no livro de 2013, que nós conversamos há pouco, a gente colocou seis desafios-chave, que até compreendem alguns desses, né, tanto de gerenciamento como de engenharia. Eu até me lembro que teve uma aluna de doutorado da USP, mas era da Escola de Administração, que veio me procurar, estava fazendo tese na área de ecossistema de software, para entender os aspectos de gestão das plataformas. Então, ela defendeu um doutorado sendo de outra área. Então, no capítulo de livro, nós separamos os desafios de gerenciamento, por exemplo, como lidar com desenvolvimento de software aberto, esses tipos de ecossistemas, a questão de governança de desenvolvedores e da plataforma, e a questão de análise, como é que eu posso ter visualizações, a partir de mineração de dados para apoiar as equipes de gestão de TI ou gestão de arquitetura na tomada de decisão. São desafios de gerenciamento, desafios de engenharia, né? Aí, mais particularmente na nossa área, como lidar com a abertura da plataforma, é como nós comentamos no exemplo do Eclipse, né? Em algum momento eles decidiram ter um core e uma API, né? Ou essa arquitetura baseada em plugins para permitir as contribuições dos externos. Mas como é que eu vou abrir a plataforma? Até que ponto eu posso dar permissão, né? A questão da qualidade é algo que está bastante crítico, né? Lá na comunidade de qualidade de software, a gente tem discutido isso no SBQS, tem algumas publicações em como analisar a qualidade da plataforma e das aplicações desenvolvidas sobre ela. E, por fim, a arquitetura de software. É o tema que o Ian Bosch trouxe e realmente até hoje é um desafio, porque a arquitetura é uma peça-chave, né? Que ela representa a plataforma central. Se eu pudesse destacar alguns dos desafios, seriam esses, Adolfo.
Certo? E como você vê a evolução nas pesquisas sobre ecossistema de software nos próximos anos?
Uma coisa interessante, Maria Cláudia, na área de ecossistemas de software é que ela permite com que a gente transite entre diferentes comunidades da própria computação, além, obviamente, de outras comunidades, como comentei, aí a própria área de administração, né? Então, a importância do tema, eu acho que é isso que é o potencial dele, é essa transversalidade, esse aspecto interdisciplinar. Vez ou outra, a gente fala muito da interdisciplinaridade, ela é algo muito complicado ainda de se implementar ou de se analisar na prática, mas. A fronteira, né? As fronteiras do conhecimento, elas estão nas fronteiras entre as áreas, né? Se a gente quer avançar um pouco, a gente tem que avançar nessas fronteiras. Só que a grande questão é que a gente precisa saber muito dos dois lados, né? Então, quando eu estou trabalhando no meio, eu preciso conhecer dos dois lados, senão vai ficar um lado um pouco melhor, o outro lado um pouco pior. Então, a gente tem que tomar certo cuidado. Então, eu vejo muito, por exemplo, a integração, né, como fronteira com IHC, para a gente entender a experiência do desenvolvedor, né? Como a gente tem o Developer Experience, né? Que vem de User Experience, é um tipo de usuário, é o desenvolvedor. Então, como a gente explorar esse potencial da experiência do desenvolvedor, para isso investigar o tal do portal de ecossistema de software, que é exatamente o site, o ambiente que faz, que permite essa comunicação entre o desenvolvedor e a organização central, é onde ele vai buscar informação, onde ele vai buscar documentação, onde ele vai buscar instruções de como contribuir. Então, eu vejo um dos desafios como sendo a integração com o IHC. Eu também vejo outro desafio como sendo a gestão de demandas, né? Recentemente, a gente até teve uma palestra do professor Marco Túlio que falou um pouco sobre a questão dos requisitos, né? O termo requisito, como é que ele está se transformando, né? Ao longo do tempo, lá no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. E aqui na área de ecossistemas, a gente também pensa como lidar com essas demandas que emergem, né? Quando que aparece um novo requisito? Como é que ele tem que ser implementado? O que que seria o requisito agora para a plataforma e também para as aplicações ou extensões que são construídas? Quem vai fazer? Como eu vou engajar os desenvolvedores a lidarem com todas essas necessidades que precisam ser sanadas na comunidade? Eu também poderia destacar uma outra integração com a parte de jogos, né? Recentemente, um work tem sido discutido no ICSE e agora tem um workshop novo na parte de engenharia de software para jogos. Como é que a gente pode observar essas grandes plataformas que não só têm um produto de software no final, mas você começa a ter as artes, você começa a ter cenários, começa a ter histórias, personagens, gamificação, uma série de outros elementos que também não são construídos pelas grandes empresas que fornecem plataformas de jogos. Elas precisam congregar uma comunidade. Então, esse conceito de ecossistema de software para jogos também já está emergindo, também vejo como um dos grandes desafios. E para fechar, um último ponto seria como lidar com esse tripé: pessoas, processos e tecnologias, né? Que são as dimensões do framework que, por acaso, aparece no mapeamento sistemático de 2013 e que eu acabei puxando ao longo do meu doutorado, como integrar essas três perspectivas para a tomada de decisão. Então, nos últimos anos, as pesquisas que eu tenho feito, além de elas buscarem nos estudos secundários e estudos primários as bases da construção de novas soluções, a gente também faz avaliação sempre em um contexto real. Massivamente, o meu grupo de pesquisa tem alunos que estão na indústria, né, gestores, arquitetos e desenvolvedores de software. Então, a gente sempre faz uma ponte entre um problema da academia e como o ecossistema tem essa natureza muito aplicada, a gente puxa algum ponto para poder fazer algum estudo em cenários reais. Então, isso tem sido bastante interessante. Colocaria essa questão de criar construção de modelos analíticos e mais estudos de caso em organizações reais ou em ecossistemas reais, como sendo também um outro passo que a gente precisa dar na área, né? Isso também tem sido questionado, porque a gente às vezes relata alguns casos, a gente faz algumas análises, mas a gente não tem muitos modelos analíticos e ferramentas para apoiar a tomada de decisão, né? Pela complexidade que eu comentei da temática. Então, eu acho que eu também gostaria de complementar nesse sentido, Maria Cláudia.
Muito bom. Então, como eu falei lá no início, né, eu e a Maria Cláudia, a gente se conheceu aqui em Curitiba, presencialmente, num momento ainda meio complicado da pandemia, mas o pessoal aqui teve coragem de fazer o SBSI de forma híbrida. E a gente viu que você era bem atuante lá na comunidade de SI, agora teve o CBSoft alguns dias atrás, aqui no dia que a gente está gravando, faz somente alguns dias. E você faz parte da SES, e você já falou também que faz parte de outras comunidades. Como é que surgiu essa sua atuação em várias sub-áreas da computação?
É uma pergunta interessante, Adolfo, porque realmente algumas carreiras, algumas jornadas, eu prefiro utilizar a expressão jornada, porque a jornada me parece ser algo que mais flexível e que a gente consegue analisar o passado, o presente, para ir caminhando para o futuro sem tanto, sem tanta amarra, assim vamos dizer. Então, acho que durante a minha jornada de pós-graduação, né, eu comecei a pesquisar na graduação ainda a parte de jogos para ensino de programação. Né, para ensinar estruturas de dados, para ensinar algoritmos em grafos. Então, eu comecei um pouco na informática e na educação. Por acaso, depois fui para engenharia de software, trabalhei com desenvolvimento de software orientado a aspectos, né, que é bem hands-on, né, trabalhando com a parte de manutenibilidade, como melhorar software, prover software manutenível utilizando esse outro paradigma. Mas, em algum momento, eu comecei a me interessar bastante pelos aspectos sociais e econômicos da engenharia de software. Primeiro os econômicos e depois no doutorado os aspectos sociais. E aí, com isso, além da bagagem técnica, eu consegui integrar essas três dimensões, né? O que me acabou levando a continuar na jornada de ecossistemas de software. E como o assunto lida com essas diferentes áreas, né? Como eu comentei, quer dizer, a plataforma de ecossistema de software, ela pode estar na área de jogos, ela pode estar na área de ajudando no desenvolvimento de software, ela pode estar dentro de uma organização, aí lá na área de sistemas de informação, né? Quando a gente pensa na base de ativos de software como uma plataforma. Isso me permitiu com que a gente fosse levando esse conceito e discutindo nas diferentes comunidades, diferentes domínios, para a gente entender as aplicações. E, além disso, tentar fazer estudos, né, com essas diferentes aplicações. Então, em um primeiro momento, acho que a natureza de aplicação do tema, ele é transversal, e uma vez que eu pesquiso por um domínio, eu posso aplicar em diferentes domínios. Além disso, algumas outras preocupações foram aparecendo, como eu disse, de IHC, né? Em algum momento, eu quero entender o comportamento desse desenvolvedor e apoiar que a experiência dele seja a melhor possível com aquela plataforma, engajá-lo, mantê-lo dentro da plataforma. E aí, para isso, eu preciso verificar aspectos humanos da interação com os computadores, né? A interação humano-computador, que é a área de IHC. Sistemas de informação, eu comecei em 2010, né? Entre as primeiras edições do evento, inclusive, foi lá em Marabá, no Pará, dando um mini curso sobre ecossistemas educacionais. Naquela época, já começando a discutir um pouquinho de portais para desenvolvimento de experimentos na educação, e depois avancei para um mini curso no ano seguinte. Então, em SI eu já tenho uma atuação um pouco mais antiga, e no SBES, a primeira vez que participei foi em 2006, né, 2007, apresentando o um artigo, mas ainda em aspectos. Depois é que eu fui me deslocando um pouquinho para a parte de reutilização, componentes, até chegar nos ecossistemas. Então, o que eu consigo responder nesse sentido é de que a temática ela tem essa transversalidade, né? Tanto é que nós também criamos, né, estou como presidente do comitê diretivo do Workshop CESUS, que acontece no ICSE, né, nossa maior conferência de engenharia de software, que cuida da engenharia de software para sistemas e ecossistemas, e também atuo no comitê diretivo do OSCHES, que acontece no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que é um workshop de aspectos sociais, humanos e econômicos de software. Então, acredito que essas preocupações integradas me levaram a atuar em diferentes comunidades. Então, basicamente, eu estou em HC, engenharia de software, jogos e sistemas de informação, que são as maiores, né? Mas tenho ainda o meu pezinho em educação e computação, que é algo que, vez ou outra, tem algum aluno de TCC ou de mestrado que quer fazer um jogo educacional, ou quer pesquisar algum aspecto de ensino, a gente está trabalhando junto.
Legal. E como você falou a respeito da sua jornada, né? A gente também percebe que você colabora com muitas pessoas. Basta dar uma olhada nas suas publicações. e recentemente esteve visitando alguns dos seus colaboradores in loco, né? Dá para ver as fotos em seu Twitter e LinkedIn. Qual a importância da colaboração para você?
Colaboração é uma palavra muito especial, né? Eu costumo dizer até no meu laboratório, lá DESC, com os alunos que a gente precisa colaborar e que a gente precisa se comunicar, né? Então, eu deixo com eles um canal super aberto para a gente sempre, se tiver algum problema, conversar e, ao mesmo tempo, a gente não faz pesquisa sozinho. Então, durante a pandemia, né, foi um momento muito crítico, né? Nós fomos 2 anos fazendo reuniões remotas, não se encontrando, o laboratório chegou a ter 23 alunos, sendo em torno de 10 de doutorado, 8 de mestrado e mais alguns de iniciação científica, iniciação e extensão, TCC. A gente conseguiu manter o grupo firme porque uns ajudam os outros, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma pesquisa, por exemplo, em requisito, mas ela está participando de um estudo de alguém que está fazendo uma pesquisa em governança, né? Então esse aspecto do grupo é muito importante. E eu penso que na ciência a mesma coisa acontece, né? Como o tema ecossistema de software é transversal, quando eu vou para a área de EHC, eu preciso conversar com alguém de EHC para a gente poder alinhar os conteúdos. Eu vou aprender e vou ensinar, né? A mesma coisa com jogos, a mesma coisa com SI, a mesma coisa com engenharia de software. Embora engenharia de software e SI são as minhas áreas, é mais assim, de base, né? Então fica mais fácil, mas com as outras eu preciso conhecer um pouco. E eu fiquei muito feliz, né? Agora, com várias defesas que aconteceram, a gente teve em torno de 16 defesas nesse período da pandemia, então foi muito especial para mim. E passado o pior momento, vamos dizer assim, da pandemia, a gente tinha um projeto que estava prevendo essas visitas técnicas de colaboração e finalmente a gente pôde executar ele agora, né? Quase nos 45 do segundo tempo. Então tem sido uma experiência fantástica. Eu pude visitar a Universidade Federal do Amazonas com a professora Tayana, professor Bruno, lá no norte. Pude ir para a PUC Rio Grande do Sul com a professora Sabrina, professor Dalvan. Pude ir para a Federal do Maranhão, professor Davi, professor Luiz Rivero, a USP São Carlos, com a professora Elisa, professora Camila, professor Maldonado. Ainda tem uma visita para a Federal de Goiás com o professor Valdemar, né? Que são parceiros que a gente tem orientado e co-orientado alunos, seja na UNIRIO, seja nas outras instituições. E a gente mantém reuniões semanais. Então é uma colaboração, assim, algumas delas semanais, outras quinzenais, outras mensais, mas são colaborações bem ativas e a gente aprende muito. Então, assim, um dos segredos, além da pesquisa na fronteira de áreas, está na colaboração, porque a gente não vai saber tudo sobre um tema, principalmente quando a gente está na fronteira. Então, a importância da colaboração está nessa troca de conhecimento, então, que é crucial até se eu fosse não seguir o conselho de casa de ferreiro espeto de pau, né? Na área de ecossistemas, a gente precisa colaborar porque a própria natureza do ecossistema é colaborativa, então eu prefiro não seguir esse ditado. Então, acho que essa é a importância. E os meus alunos atuais, os ex-alunos, aqueles que já estão formados de doutorado, de mestrado, eu percebo que eles também vão colaborando com outros parceiros, fazem rede, e eu fico muito orgulhoso de ver isso. Alguns dos resultados, inclusive, são os concursos de teses e dissertações, que eles aplicam para diferentes comunidades, porque não dá para aplicar, às vezes, para uma comunidade só, porque ele tem contribuição em diferentes comunidades. Um dos artigos que Maria Cláudia comentou, até do doutorado do Aldrin, foi publicado na Information Systems Frontiers, que é um journal de sistemas de informação barra administração. Mas, por outro lado, ele também tem publicação e premiação no SBES, barra JSED, né? E outros eventos como o ICGSED, o Global Software Engineering, que é de engenharia de software. Então, o mesmo aluno ele está transitando com contribuições, e o mais importante é reforçar a contribuição nas diferentes áreas, né? Então, nos trabalhos finais, eles sempre relatam como é que esse trabalho está aderente ou qual é a fronteira que ele está avançando naquela área em particular, e quando ele combina as áreas, qual é esse avanço na fronteira que ele está fazendo, né, na interdisciplinaridade.
Então, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou só indicar para os nossos ouvintes, porque uma pessoa que também faz bastante colaboração é o nosso entrevistado aqui dos episódios 26 e 27, o professor Igor Steinmacher. Ele deu uma palestra recentemente lá no WCO, que eu acho, Workshop de Colaboração Online. E aí, lá ele falou também como ele colabora, por que ele colabora. Eu acho que vale a pena todo mundo assistir essa palestra. É uma palestra Como Escrever um Artigo Científico. E agora chegamos à pergunta que define o nosso podcast. Eu sempre gosto de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Você não precisa saber, conseguir prever o futuro. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
Uma pergunta bastante instigante, né, para a gente fazer essa conclusão depois dessa ótima conversa. E aí é um assunto que eu acho que é bem interessante, é intensificar, né, uma fronteira da área de engenharia de software, intensificar a programação do usuário final, né? A gente dá essa autonomia, como eu até comentei, né, da palestra do professor Ian Bosch em 2009, alguns artigos que sempre colocam aquele desafio de como é que qualquer profissional de qualquer área pode começar a configurar seus sistemas, pode começar a implementar isso em alguma linguagem de mais alto nível. É, obviamente, um desejo da engenharia de software, né? Desde épocas mais remotas. Então, eu colocaria como um dos desafios, como ampliar essa programação de usuário final, principalmente porque software está em todo lugar, né? A gente tem uma área que está super atual, super transversal nas diferentes áreas do conhecimento. E para isso, obviamente, a gente precisa lidar com aquele conceito que eu até comentei da translucidez, né? Balancear um pouco da modularidade, da transparência e ter esse suporte. A gente vai ter que ter uma visão sistêmica e permitir com que outras pessoas construam soluções, né? Não dá para deixar a solução fechada, né? A gente tem que abrir essa solução, obviamente, pode ser que ela não seja totalmente aberta para a comunidade contribuir, mas pontos que a comunidade possa encontrar. Então, eu colocaria como uma fronteira essa consolidação da programação de usuário final, essa participação de profissionais de diferentes áreas de maneira mais serena, mais tranquila na construção de soluções de software, para que a gente possa avançar cada vez mais nas soluções de uma maneira sistêmica, né? Na filosofia de ecossistema.
Maravilha, muito obrigado, Rodrigo. Eu passo a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes.
Eu gostaria de agradecer muito ao convite, quando recebi do professor Adolfo. Eu fiquei muito, muito feliz, né, muito satisfeito em receber o e-mail. A gente teve uma jornada para agendar a nossa entrevista, exatamente por conta das visitas técnicas e das conferências, que agora é uma alegria a gente estar de volta, né? Então, isso é muito bom. Então, não estou reclamando. Então, gostaria de agradecer até pela paciência, à Maria Cláudia, ao Danilo, ao Léo, por todo o suporte nesse podcast. Agradecer aos nossos ouvintes. E as ouvintes que estão aqui conosco, que vão ouvir aí, vão disseminar o conhecimento, fiquem à vontade para mencionar assim que desejarem. Sempre respondo e-mail, pode demorar um pouquinho, mas vai ficar lá na pilha, não deixa sem resposta, né? Se eu demorar um pouquinho, é porque eu estou pensando, eu costumo falar isso para os meus alunos e parceiros. Então, desejo todo sucesso no podcast, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela interação.
E chegamos ao fim de mais um episódio, né? E agradecemos a todos os nossos e nossas ouvintes. E até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.
Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo. Nossa equipe é Fábio Petrillo, Danilo Monteiro, Leonardo Fernandes, Adolfo Neto, eu, Maria Cláudia Emer, Miriam Rodrigues da Silva, Ítalo Santos e Diego Andrade. Estamos no Twitter e no Instagram como @fronteirases.